Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, terceira parte, As Leis Morais. Estamos estudando a primeira lei moral, Lei de Adoração. Questão 655. A diferença entre a caridade e a hipocrisia. Kardec já nos mostrou os fundamentos da lei de adoração, já mostrou formas diferentes de adorar, etc, etc, etc. Agora, nessa questão, ele vai para uma questão muito prática, muito objetiva, que de um jeito ou de outro, eu acredito que todos nós já passamos e quem não passou, com certeza vai passar. Olha a pergunta que Kardec faz. Será repreensível, quer dizer, é errado, praticar uma religião em que não se crê do fundo da alma? Olha que pergunta. Não responda rapidamente, porque você pode queimar a língua. Vamos devagar. Será repreensível praticar uma religião em que não se crê do fundo da alma? Vírgula. Fazendo-se isso, vírgula, pelo respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de maneira diferente. Então, é uma situação muito real, né? O que é agir com a caridade cristã numa situação dessa? Eu vou colocar uma situação mais objetiva para facilitar. Você já é adulto, você tem sua vida, digamos, você é espírita. Houve uma tremenda modificação na sua vida, quando você, enfim, as coisas se encaminham de tal forma que você agora está morando com a sua avó, uma velhinha boa e simpática, muito católica. E na visão dela, ela acha que se a pessoa não for para a missa ao domingo, há algo de muito grave, de muito errado, e isso vai causar uma angústia infinita nela. E aí, no domingo, ela naturalmente aponta o café da manhã e diz, meu filho, vamos para a missa. É isso aqui, que é uma das situações, claro, tem várias outras, mas essa é uma das situações que Kardec está colocando aqui. No exemplo, você não crê no fundo da alma no catolicismo, mas tem uma pessoa que merece o respeito humano e que você não quer escandalizar. Ah, é uma senhora boa, de 80 e tantos anos, de 90 anos de idade, quer dizer, que vai ter uma amargura imensa em saber que você não é mais católico, saber que você não quer ir para a missa, que você não tem mais respeito pela missa, ou ela sabe que você é espírita, mas ela acha que se você for ali, aquilo salva a sua alma. Enfim, e aí, o que é que você faz? Então, é importante entender que o Espiritismo, como um continuador, um herdeiro continuador do cristianismo e do judaísmo, da primeira e da segunda revelação, ele se propõe a lidar com questões diretas e objetivas. Basta lembrar que o Cristo não viveu aí numa torre de marfim, teorizando, numa seita escondida em algum lugar. O Cristo opta por nascer num lar comum, o Cristo opta por viver entre as pessoas comuns. O Cristo opta por curar e ensinar na frente de todo mundo, na frente de pessoas comuns. Por quê? Porque é justamente essa proposta de mostrar o que é verdadeira espiritualidade lidando com o dia a dia. Isso é muito importante para o Espiritismo também. E aqui é mais um exemplo disso. Então, Kardec está perguntando, tá, você está nessa situação, o que é que você faz? Sugiro pegar o Livro dos Espíritos e ler toda a lei de adoração para que você tenha mais lucidez em relação a isso. É, mas Kardec não se posicionou. Essa é a pergunta concreta e objetiva de Kardec. Vamos agora para a resposta dos Espíritos. Né? Tudo isso que eu estou falando é para que você entenda que o Livro dos Espíritos trata de coisas reais, objetivas, práticas, de decisões, de orientações das nossas vidas. Resposta dos Espíritos, abre aspas. Eles já vão dar uma regra geral, já vou antecipar aqui um pouco. Vai dar uma regra. A intenção, nisso como em muitas outras coisas, constitui a regra. Antes de responder, olha que interessante, antes dele dizer sim ou não, tem problema ou não tem, eles já vão ensinar um princípio. Em muitas coisas, que eles estão dizendo assim, em muitas coisas, você tem que ver qual é a intenção da pessoa, não qual a situação apenas externa. Continuando, agora eles vão agora, digamos assim, esmiuçar, vão especificar a questão, né? Aqui, primeiro caso, aquele que só tem em vista respeitar as crenças de outrem não age mal. Quer dizer, o que importa mais é a intenção. Se a sua intenção é o respeito pela crença, no nosso exemplo aqui da sua avózinha querida, você não está agindo mal, você não está fazendo nada de errado. Ainda diz mais, procede melhor do que o outro que as ridicularizasse, pois faltaria com a caridade. Então, eles estão dando situação concreta. Num caso, você, por respeito, você vai. No outro, você desrespeita, você esnoba, você faz críticas baixas, você denigre. Do ponto de vista dos espíritos superiores, quem está agindo na primeira opção está correto, quem está agindo na segunda opção com desrespeito está errado. A resposta continua. Porém, temos que entender que os espíritos têm plena consciência que estão ensinando verdades espirituais para nós, espíritos inferiores. Então, eles não são iludidos. Porém, o que a prática por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Pegando o mesmo exemplo, o sujeito chega lá, a vozinha chama. Ele diz: eu detesto isso, eu não quero, eu vou esculhambar tudo. Aí ele pensa duas vezes e diz: não, mas a minha avó é rica. Se eu agradá-la, ela vai me dar muitas coisas. Então eu vou para a missa, vou fazer tudo respeitosamente, porque quando a véia morrer, eu vou ganhar herança. Ou ainda em vida, pode ser que ela me dê um carro, um presente, uma roupa, um apartamento, sei lá, qualquer coisa. Então, se você age assim, por interesse e por ambição, você se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens, segundo os espíritos da codificação. Então, veja como é delicado a gente julgar as coisas. Você está vendo o mesmo indivíduo, né? Ou você indo lá com a sua avó na missa da cidadezinha que ela mora no domingo. Você pode estar tendo, agindo, na mesma situação externa, como alguém que segue a caridade cristã, como alguém que age conforme a lei de Deus, mesmo sem acreditar naquela religião, que você age por respeito e por caridade, e fazendo exatamente a mesma coisa, os mesmos gestos, as mesmas posturas, você pode estar realizando um ato que lhe torna desprezível aos olhos de Deus e dos espíritos superiores. Então, veja como é muito delicada a questão do julgamento, porque é uma mesma situação. Imagine você de fora vendo alguém. Se a pessoa está fazendo aquilo por uma motivação ou por outra, muda tudo do ponto de vista divino. Por isso que é bom ter cuidado, porque a avaliação de Deus não é uma mera avaliação externa. E se você não tem acesso à informação de dentro da pessoa, pense duas vezes antes de julgar, porque se você não tem informação, como é que você vai fazer uma análise acertada? Continuam os espíritos. A Deus não podem ser agradáveis aqueles que fingem humilhar-se diante dele apenas para conseguir a aprovação dos homens. Então, aqui já é uma outra dimensão que eles agregam. Se você segue uma religião, você pode seguir, né, com uma religião que você não acredita no fundo da alma, como colocado aqui. Por respeito e para não escandalizar é uma coisa, por interesse e ambição é outra, e para ter a aprovação das pessoas é outra. Ah, eu vou fazer isso aqui para ninguém falar mal de mim. Ah, eu vou fazer isso aqui, senão Beltrano vai fofocar. Quer dizer, se você age assim, você também não está sendo agradável a Deus, porque você não está fazendo isso por Deus. No fundo, o que você está fazendo é adorando os homens, né? Você está fazendo aquilo para agradar, né, no sentido superficial, outros seres humanos. Não é por respeito, não é por generosidade. É para ter, como os Espíritos colocam, a aprovação. Então, vejam que os Espíritos superiores, eles têm uma consciência muito clara das motivações humanas. Triste é quem pensa que vai enganá-los. Não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer de conta que eu estou aqui fazendo bem no centro espírita, vou fazer aqui essa minha exibição, mas o que eu quero é me promover, o que eu quero é ser aplaudido, o que eu quero é ganhar dinheiro, o que eu quero é chamar atenção, o que eu quero é cargo, mas eu também vou dizer que, quer dizer, será que essa pessoa vai enganar alguém? Vai. A ela e meia dúzia de desavisados que estão ao lado dela, certamente. A Deus, impossível. Então, a adoração, a relação com Deus, ela envolve muito mais uma dimensão íntima muito mais uma dimensão emocional de profunda sinceridade ou não, do que atitudes sociais externas e muito menos atitude por qualquer tipo de interesse menor. Bem, essa é uma situação clara, né, que acho que Kardec faz uma pergunta muito certa e a resposta também é excelente, porque nos dá um quadro mais geral de que a nossa relação de adoração, ela tem como ponto central a verdadeira intenção, né? E que, segundo os Espíritos aqui colocam, não adianta disfarçar a busca de aprovação, que é um dos grandes vícios do movimento espírita, com verdadeira caridade. Tem gente que não dá uma opinião, que não tem uma postura, não é por caridade, mas é porque quer agradar os outros. Ah, se eu fizer, se eu falar isso, eu vou ser desaprovado. Essas pessoas estão traindo Deus. Essas pessoas, para usar a linguagem dos Espíritos, não podem ser agradáveis a Deus. Porque, no fundo, a conduta delas é de adoração de seres humanos. E, como diz o Cristo, não dá para adorar dois senhores. Se a sua prioridade é agradar outro ser humano, você naturalmente já não pode ser agradável a Deus. Olha como isso é delicado. Então, a gente tem que ter cuidado de não estar disfarçando, dizendo que é caridade, quando a nossa intenção é a aprovação. Ah, não vou falar disso porque vou perder meu status. Se a intenção é essa, você não está sendo agradável a Deus. Ah, não concordo, mas eu acho que nesse momento falar disso seria escandalizar, seria, né, faltar com respeito e etc, etc. Então, nesse momento, eu não vou falar disso. Ah, mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber, só Deus e você e todos os espíritos superiores que olhar para você, né? Claro, socialmente se engana quem você quiser, mas a vibração que isso gera, a energia que isso gera, o pensamento que isso gera ao seu redor é facilmente distinguível por qualquer espírito superior que olhe para o seu corpo espiritual. É isso, espero que tenha sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a amizade do Cristo seja sempre uma busca sincera em seus corações. Todos os dias é dia de investir nessa relação, nesta amizade sincera, nessa busca por um carinho que pode te sustentar ao longo de toda a existência. Vejamos aqui como é oportuna a conduta do Cristo. Tantas vezes curou nas ruas, tantas vezes foi enérgico nos centros religiosos, e nem por isso deixou o mestre de agradar a Deus, quando expulsa do templo cambistas desrespeitosos, mas também quando dialoga com a multidão esclarecendo todas as dúvidas. Por que é importante isso? Para que vocês entendam que nunca a lei de adoração pode ou deve se resumir a atitudes externas. Pode-se estar adorando verdadeiramente a Deus, tendo condutas enérgicas. Pode-se estar desrespeitando a Deus por meios de condutas aparentemente mansas e submissas, que visam angariar para si a aprovação dos homens. O Cristo, como em tudo, nisso como em tudo, é um grande exemplo que precisamos meditar. Estaria o Cristo rompendo com a adoração a Deus ao expulsar os ladrões que se apossavam do templo? Não. Estaria o Cristo adorando a Deus de forma errada ao curar um leproso no meio da rua? Não. Por isso, filhos, muito cuidado. Porque vocês ainda são viciados nas aparências humanas. Vocês ainda são doentes ao ponto de quererem a aprovação dos seres humanos inferiores. E isso é muito grave. É como alguém que vive no mundo do crime e quer a aprovação de outros criminosos. Ora, se outros criminosos te aprovam, você tem que se perguntar se você também não está agindo como um criminoso. Se assassinos te aplaudem, será que você também não está agindo como um? Preciso investigar-se, porque enquanto vocês forem escravo da aprovação dos homens, vocês nunca vão poder ser amigos do Cristo. Enquanto o mais importante para vocês for o que vão falar de mim, vocês nunca conseguirão uma adoração profunda a Deus. É como um filho que diz que quer obedecer e amar o pai, mas está sempre angustiado em ser aplaudido pelos amigos da turma. Mas pensemos, os amigos da turma de um adolescente jamais terão maturidade de um adulto sério. Não vai ser possível agradar a turma adolescente e agradar um adulto maduro e honesto. Porque para o homem maduro, ele olha e diz, ah, que coisas tolas. E como isso é perigoso. E como esses adolescentes valorizam coisas que em poucos anos eles mesmos vão reprovar. E muitos vão lamentar. Então vocês são como adolescentes espirituais, que precisam olhar para a turma de adolescentes confusos e rebeldes, mas que acham que entendem tudo do universo, e olhar para seres maduros e equilibrados, e pensar em Deus Criador de tudo, e ter que decidir a quem seguir. Claro, vocês não precisam estar toda hora escandalizando uns aos outros. Vocês não precisam estar toda hora denunciando os outros. Vocês têm que ter respeito humano por todos. Mas é fundamental que a tua intenção sincera seja sempre agradar a Deus. Sei que o que falo é muito difícil para vocês, adolescentes espirituais, que são capazes das maiores, criar as maiores tragédias, porque precisam ser aplaudidos pelos outros espíritos atrasados, porque precisam ser conclamados como pessoas admiráveis, porque vocês ainda não entendem que em um mundo tão inferior como a Terra, ganhar o aplauso da maioria deve ser algo que deve, no mínimo, fazer você desconfiar que está acontecendo. Porque Deus, filho, Deus quer que a adoração que você realiza seja discreta, silenciosa e profunda, porque ele tem um tesouro imenso para te dar. Mas é preciso que você saia do grupo dos irresponsáveis, irreverentes, e inicie o aprendizado de viver no grupo dos espíritos maduros, que podem assumir imensas responsabilidades e são capazes de usufruir dos imensos tesouros da criação que Deus reserva para cada um dos seus filhos que amadurece. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual dessa.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.